Abre a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 26. Atos 26. Nós vamos ler dos versículos 9 até o 19. Vamos ler do 9 até o 19. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui atrás, no nosso telão. Senão você pode ler aqui juntamente comigo esta declaração, esse discurso que o apóstolo Paulo fez diante do rei Agripa. Ele diz assim no versículo 9: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós, todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e, em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr como ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quero repetir aqui o último versículo, versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã, ministra as nossas vidas, os nossos corações. Estabelece aqui a tua vontade, Senhor, em nós. Vem realizar os teus planos em cada coração, em cada família, neste ministério, nesta nação. Sabemos que o Senhor nos levantou como luzeiros neste mundo, Senhor, e como luzeiros não podemos ficar, Senhor, debaixo de uma mesa, mas devemos ser colocados, Senhor, no lugar bem alto, para que possamos iluminar a todos. Faz isso hoje conosco, nos coloca mesmo no lugar bem alto, para que possamos iluminar a todos quantos, Senhor, se relacionam conosco, seja, Senhor, no nosso trabalho, seja, Senhor, nas nossas atividades, Senhor, seculares, seja na própria igreja, seja na família, que o Teu Espírito Santo acenda hoje esta chama em nós, para louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, se eu puder dar um título a essa mensagem, o título que eu dou é Uma Visão Celestial. Amém ou amém? Até digo isso para que não venha me perguntar no fim qual é o título da mensagem. Amém? Amém? Então, Uma Visão Celestial. O que é interessante é que, olhando para a vida do apóstolo Paulo, e nós sabemos que quem ele era, o que ele fez, e ele próprio aqui está relatando um pouco do que era a sua própria vida. Ele era um homem que odiava os cristãos. Hoje, eu não sei se você tem acompanhado alguns vídeos do YouTube, porque não se coloca isso em cadeias nacionais, dificilmente se coloca no telejornal, a respeito da perseguição dos muçulmanos em relação aos cristãos. Como eles têm massacrado, não é apenas matado, mas eles espancam, eles ou seja, fazem coisas que são atrocidades, nem os animais passam por isso. Né? Como um dia eu vi um que eu ainda consigo assistir um pouquinho, outro dia eu vi eles colocando uma mulher, enterraram uma mulher até o pescoço, para você ter uma ideia. Porque ela era cristã. Então enterraram-na até o pescoço e depois apedrejaram-na no rosto. Né? O nível de perseguição de cristãos em países muçulmanos são terríveis. Espancamentos, linchamentos, até a morte. Não é apenas matar, é fazer sofrer primeiro, a ponto de fazer com que eles, os cristãos, blasfemem, desistam de ser cristãos, renunciem à sua fé, abram mão daquilo que creem, abram mão do reino de Deus e principalmente da palavra que receberam pela fé em Cristo Jesus. Mas muitos destes, corajosos, ousados, intrépidos, homens e mulheres, aos quais não renunciam por nada a sua fé em Cristo Jesus, passam por este sofrimento. E o que nós estamos vendo? Eu não estou falando de coisa antiga, estou falando de coisas atuais. Está acontecendo, por exemplo, hoje deve estar acontecendo alguma atrocidade dessa. E o que é mais incrível é que eles filmam. Eles filmam. Eles mostram para o mundo o que eles estão a fazer e nós não vemos nenhum órgão mundial, como ONU, né, aquela Organização dos Direitos Humanos, né, nenhuma delas se mexendo e fazendo alguma coisa. É interessante que a gente não vê uma reação, né, a gente só vai vendo a coisa acontecendo, sendo publicada via internet, YouTube, Facebook, etc., mas nós não vemos ninguém tomando uma atitude. Eles preferem muitas vezes defender baleia e golfinho do que defender o próprio ser humano, né, cristão em país muçulmano. Mas, o que eu estou falando de coisas atuais, que era o que Paulo fazia nestes tempos, há 2000 anos atrás. Este era o seu desejo. O desejo dele era matar cristão, fazê-lo sofrer. Como ele mesmo diz, os obrigava a blasfemar. Perseguia eles, tanto nas cidades aos quais ele tinha autoridade e poder para fazer, como em cidades estranhas. Não interessava onde havia um cristão, ele queria ir para lá para massacrá-los. Este era o estilo de vida de Paulo. Esta era a sua missão aqui na terra como homem. Né? E aí, de repente, nós vemos aqui que este apóstolo Paulo tem uma inversão na vida. A sua vida muda completamente, a sua vida muda drasticamente. Ele deixa de ser esse homem, né, cheio de reputação e autoridade, soberbo, né, disposto a destruir o cristianismo. Ele é transformado agora num cristão verdadeiro. Põe a mão no ombro de alguém aí que está perto de você. Põe a mão no ombro assim e fala para ela assim: olha, se Paulo conseguiu ser transformado, você também consegue. Estou te mostrando aqui a vida de Paulo, irmãos. Estou te mostrando aqui como ele é. Você não é tão mal assim, ou é? Você não teve um passado tão cruel assim, ou teve? Você não matava a gente, não, né? Você não obrigava os outros a blasfemar. Você não era ruim desse jeito, né? Paulo, nesse nível de ruindade, irmãos, de malignidade no seu coração e na sua mente, conseguiu ser transformado pelo poder de Deus. Então, olha, você também consegue. Creia nisso. Amém ou não amém? Nós vemos aqui que ele foi transformado, mas como que ele foi transformado? Como que ocorreu essa transformação? O que é que transformou este Saulo, perseguidor da igreja de Cristo, e como Jesus mesmo falou, do próprio Cristo, como que ele foi transformado num cristão que, de perseguidor, passa agora a ser perseguido e perseguido de boca calada, muitas vezes. Sofrendo o que precisa sofrer. O que é que aconteceu? O que é que mudou a vida dele? Fala comigo. Uma visão celestial. O que mudou a vida deste homem foi uma visão celestial. E eu quero te mostrar isso. Eu quero te mostrar o que é que ele imaginava. Né? A primeira coisa ele diz lá no versículo 9, ele fala que ele imaginava os atos que ele faria contra o nome de Jesus, o Nazareno. Ou seja, não era algo que ele ia passando pelo caminho e tinha uma ideia de repente. Não, ele premeditava as coisas. Ele imaginava, ou seja, ele formulou o seu estilo de vida em relação à perseguição a cristãos. Mais interessante, ele tinha poder e autoridade para fazer isso. Poder e autoridade proveniente tanto do governo, porque ele era um soldado romano, ele era um homem ligado ao exército romano, ele não podia sair por aí ou levar as suas tropas para destruir cristãos se ele não tivesse uma autorização, um poder delegado pela autoridade governamental. Ele saía de lá com uma autoridade e um poder terreno. Fala comigo, autoridade terrena. Fala para a pessoa que está do seu lado. Paulo tinha poder terreno. Então Paulo, ele saía da sua cidade com essa autoridade e com esse poder terreno dado tanto pela religião. Veja bem, de quem que ele recebia? Da religião. A religião dava poder para ele destruir aquilo que era genuinamente cristão, aquilo que era verdadeiramente de Deus. A religião delegava poder e autoridade para ele destruir a obra de Deus. E o governo, o mundo, o governo deste mundo, também dando ordens e poder para ele destruir aquilo que provinha de Deus, aquilo que era do reino de Deus. E o que é que Paulo diz? Eu quero chamar a sua atenção, põe de novo para mim o versículo 13 e 14, para você perceber a mudança aqui, duas palavrinhas que fazem toda a diferença nessa mudança da vida de Paulo. Paulo diz assim no versículo 13, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu. Então, o que aconteceu? Ele viu. Primeira reação interessante, ele viu algo. Ele viu uma luz que vinha do céu, essa luz excedia o esplendor do sol, a claridade o envolveu, a ele, aos que iam com ele. Diz aqui o versículo 14 que todos caíram por terra. Aí então ele diz, ouvi uma voz que me falava. Então, primeiro ele viu, segundo ele ouviu. Fala comigo, ver e ouvir. Nós vamos ver que nestas duas palavras há algo interessante. Nós vamos descobrir que nestas duas palavras, elas trazem a nós um rompimento daquilo que é terreno para aquilo que é celestial. Ver e ouvir é necessário para quem quer alcançar uma visão celestial e ter a sua vida transformada, não só a sua vida, mas as circunstâncias que estão ao seu redor. Quero que você perceba hoje que ao sair deste lugar com uma visão celestial, a tua vida nunca mais será a mesma. Você crê nisso? Então repete isso para a pessoa que está do seu lado, porque ela não está acreditando em mim. Fala para ela assim, você não está acreditando no pastor. Mas se você sair daqui hoje com uma visão celestial, a tua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. O que é interessante é que nós vamos vendo depois nos versículos 17 e 19, e quando nós lemos o relato desta história de Paulo, tanto em Atos e depois em outros lugares onde fala, nós percebemos algo, que aquele clarão, aquele estrondo, todos eles ouviram, mas eles não ouviram o chamado. Os outros não ouviram o chamado, os outros não ouviram aquilo. Só Paulo ouviu a voz de Cristo e só Paulo viu a Cristo. Os outros todos não entendiam nada do que se passava. E essa visão celestial deixou Paulo, humanamente falando, cego. Ou seja, ele teve uma visão celestial que deixou ele cego para este mundo. Isso é interessante. O que é interessante é que a visão celestial nos cega para o mundo. A gente já não consegue mais ver o mundo como ele é. Nós somos peneirados, nós somos transformados até mesmo no nosso ponto de vista, na nossa forma de ver as coisas, na forma como nós encaramos as próprias coisas deste mundo. Você vai descobrir hoje algo poderoso. Que se você absorver uma visão celestial, os problemas que você está passando agora vão deixar de ter o mesmo efeito que tem, simplesmente porque você vai perder a visão deste mundo e vai ganhar a visão do céu. E quando você começar a ver, segundo a visão do céu, os mesmos problemas estão lá, mas a visão é diferente. A visão agora já não é uma visão terrena. A visão agora, ela já não vem com poder e autoridade terrena. Nós vemos que Jesus comissionou ele. Jesus falou, eu vou te usar agora para pregar para este povo, pregar para os gentios. Jesus mesmo fala para ele, nos versículos 17 e 18, falando para ele, levanta-te, põe os teus pés. Ele fala, eu vou te levar para pregar, para abrir os olhos e das trevas os converter à luz, a quem? Tanto judeu quanto gentil, mas principalmente gentil. Tirá-los do poder de Satanás e levá-los a Deus, para que eles recebam remissão de pecado. Aqui nós vemos a comissão de Paulo, a comissão de Jesus em relação a Paulo. E Paulo diz algo agora, para quem? Veja bem, ele está discursando a um rei, rei romano. Ele está dizendo isso tudo ao rei Agripa. E ele conclui todo esse relato dizendo algo poderoso. Ele fala assim, ó rei, eu não fui desobediente à visão celestial. O que é interessante é que nós vamos ter que aprender algo hoje. Que se você sair daqui com uma visão celestial, uma visão que vem do céu, que vai mudar as circunstâncias da sua vida e vai transformar você mesmo, há algo que você vai ter que fazer. Sabe o que é? Manter-se fiel. Tal e qual Paulo, manter-se obediente à visão celestial. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Queres receber visão hoje? Dá tempo de fugir ainda. Dá tempo de sair por aquela porta correndo e falar, não, eu quero continuar na mesma, como uma lesma. A minha vida está na boa, como uma broa. E eu não quero nem saber. Dá para você continuar igual. Mas se você quer transformação, hoje eu oro para que o Espírito Santo de Deus torne você cego para este mundo e que o próprio Espírito Santo de Deus te dê uma visão celestial. Ver as coisas como Deus vê. Para agir como Deus age, para pensar como Deus pensa, para andar como Deus anda. Amém ou não amém? Essa visão vai mudar você em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele ao ser comissionado, através daquilo que ele viu e ouviu, ou seja, de onde ele extraiu a visão celestial, ele não foi desobediente. Ele foi perseguido, ele foi injuriado. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele levou paulada, ele, irmãos, foi perseguido por gentios, por judeus, ele passou frio, passou fome, passou nudez. Paulo, irmãos, pregava o evangelho, e onde ele pregava o evangelho, se levantavam pessoas perseguindo ele, querendo matá-lo. Ele chegou a morrer mesmo, à beira de uma praia, e os irmãos oraram por ele, e ele foi ressuscitado ali na hora. E mesmo assim, ele não deixou de pregar o evangelho. Mesmo assim, ele não deixou de pregar a Cristo. Ele mesmo entendia, porque recebeu por revelação de um profeta, que ele seria acorrentado e levado como prisioneiro, como sendo propósito de Deus na sua vida. E ele então estava aqui preso, tentando se justificar, mas ao mesmo tempo pregando o evangelho, e tudo isso porque ele não queria ser desobediente à visão celestial. Eu quero que você entenda hoje algo, irmãos, poderoso para a sua vida. Você que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, você que sabe que existe um reino, que é o reino de Deus, eu quero que você entenda que é desta forma, é neste nível que Deus quer que você ande. É neste nível que Deus quer que você trilhe a sua jornada cristã aqui na Terra. Não dá para ser cristão com uma visão mundana. Não dá para ser cristão, irmão, com um pensamento como o mundano pensa, como as pessoas deste mundo pensam. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos absorver uma visão celestial para poder viver reino de Deus. Para poder experimentar a vontade de Deus. Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Você está bem, irmão? Eu sei que eu desacostumei a pregar para você. Mas é importante que você demonstre que você esteja vivo. Amém ou não amém? Porque os mortos não louvam a Deus. O que é interessante é que nós vamos começar a descobrir algumas coisas da importância de receber a visão celestial. E eu quero aqui, através do discurso de João Batista e até mesmo do próprio Jesus, antes de nos aprofundarmos um pouco nisso, eu quero te mostrar a importância de ter uma visão celestial. Então, abre aí agora a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 3. Então, até aqui nós estamos aqui criando uma base para essa ministração. Paulo sai com uma autoridade terrena, Paulo sai com um poder, né, dado pela religião e pelo governo deste mundo. Ele tem uma missão na sua própria vida, é assim que ele se imaginava, destruindo e matando, mas este poder e esta autoridade terrena foram suplantados por uma autoridade maior, por uma autoridade divina, celestial. Veja bem, Jesus, quando o comissiona, também lhe dá poder e autoridade para pregar. Olha que interessante. Ele já tinha um poder e autoridade, mas eram terrenos. Fala comigo, autoridade terrena. Mas quando ele tem a visão celestial e ouve a voz de Jesus, ele é comissionado e recebe uma autoridade agora celestial, né? E que é maior. Ela vem suplantar, ela vem abafar aquilo que é a autoridade terrena do apóstolo Paulo. Ele deixou de perseguir cristão. Ele deixou de matar pessoas que serviam a Cristo. Ele deixou de os obrigar a blasfemar. Agora, pelo contrário, ele incentivava as pessoas a confessar o nome de Jesus. Porque agora ele estava debaixo de uma autoridade espiritual que é celestial, que vem do céu. Então ele tem agora uma outra autoridade que é maior do que a terrena. Por que eu estou te falando isso? Porque você muitas vezes quer conquistar as coisas dessa terra. Você quer mudar de vida, você quer alcançar, né, sucesso na sua vida financeira, material. Você quer, irmão, ser bem sucedido, mas quer se utilizar somente de uma autoridade que é dada das coisas da terra. Somente a autoridade terrena, de um curso, de um título, de uma autoridade que talvez você tenha alcançado na tua profissão como chefe ou como um empresário. Mas hoje Deus quer elevar você de nível. Ele quer te mostrar que a autoridade que vem de Deus, através de uma visão celestial, é maior, é superior do que qualquer autoridade dessa terra. Ela muda as circunstâncias, muda o estilo de vida, muda, irmãos, tudo aquilo que te envolve. Mas você precisa absorver essa visão. Amém ou não amém? Eu não sei se você está me entendendo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo mesmo esse pastor hoje? Então, olha o que nós vamos descobrir. João capítulo 3. Versículo 12. Jesus está falando para Nicodemos a respeito de novo nascimento. Veja bem, mais uma vez, Nicodemos, religioso, né? Homem, Nicodemos era um homem que tinha autoridade no meio da religião. Ele era conhecido até. Por isso ele vai procurar Jesus num momento em que ninguém o vê, escondidinho, para ninguém criticar ele. E lá na conversa com Jesus sobre novo nascimento, Jesus fala algo interessante para ele. Versículo 12. Jesus fala para ele assim: olha, se eu vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Olha que interessante. Quando nós pegamos os discursos de Jesus, as suas próprias parábolas, o que é que Jesus faz? Apesar dele não vir falar de coisas terrenas, apesar de Jesus não vir falar das coisas da terra, ele usou exemplos terrenos para falar de coisas celestiais. Ele não veio falar das coisas dessa terra. Ele não veio ensinar química. Ele não veio ensinar física. Ele não veio ensinar biologia. Ele não veio ensinar matemática. Mas ele pegou exemplos matemáticos, físicos, químicos, exemplos de construção. Ele pegou exemplos terrenos para demonstrar aos seus seguidores, aqueles que estavam dispostos a ouvir a sua palavra, do que era o céu. Para que as pessoas conseguissem perceber e ter uma visão celestial. Então nós pegamos quando ele começa a falar a respeito de fé. Ele fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão da face da terra, você vai poder dizer a um monte: ergue-te e lança-te ao mar, e assim acontecerá. O que é interessante nessa ilustração que Jesus dá, para nós, este mundo ocidental, é muito complicado entender o que Jesus estava falando. Mas, Jesus não deu um exemplo metafórico apenas. É importante nós entendermos que Herodes, ele era um bocado excêntrico. O rei Herodes, no tempo de Jesus, era um cara muito excêntrico. Ele queria se mostrar sempre o maior de todos, o melhor de todos, né, o mais famoso. Então, ele estava a realizar uma obra nesse tempo. Haviam três montes e ele estava pegando a terra do pico de um dos montes e transportando para o outro monte, para que nesse outro monte, ao ficar maior, ele pudesse ali construir o seu palácio. Então, Herodes, como homem, uma autoridade terrena e humana, estava pegando, porque ele tinha fé, que ele podia fazer aquilo, ele estava transportando um monte terreno para outro monte ficar maior e ali construir a sua casa. Aí Jesus vem, passando perto desta construção, perto dessa excentricidade, ele diz aos seus discípulos, se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, ou seja, Jesus está falando agora de coisas espirituais, Jesus está falando de autoridade espiritual, Jesus está falando de uma visão celestial. Ele fala, se você tiver fé do tamanho do grão de uma mostarda, você vai poder dizer a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e assim acontecerá. O que ele estava transportando? Um exemplo terreno para mostrar uma visão celestial. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é o tamanho da sua fé? Porque se um homem, governo deste mundo, que tem autoridade para fazer aquilo, faz, quanto mais você que tem uma autoridade suprema, uma autoridade que suplanta o poder e a autoridade dessa terra, você consegue fazer coisas maiores e melhores pela fé em Cristo Jesus e pela visão celestial, pela autoridade espiritual que ele te dá, você consegue muito mais do que um governo ou uma autoridade humana consegue. E Jesus deu muitos exemplos. Jesus mesmo usava o exemplo para Nicodemos a respeito do novo nascimento, falando que o homem tinha que nascer de novo. Era necessário ele nascer da água e do Espírito. E Nicodemos, confuso, falava, como eu, já grande, vou voltar para o ventre da minha mãe? Mas Jesus não estava falando de nascimento natural. Jesus não estava falando de coisas terrenas. Jesus não estava falando de uma visão terrena. Jesus queria mostrar para este mestre da lei, religioso, uma visão celestial, um nascimento que não é provocado por homens, mas por Deus, pelo Espírito de Deus, que poderia transformá-lo completamente em seu estado natural. Jesus estava falando algo, irmãos, que Nicodemos não conseguia entender. Então Jesus chama a atenção dele. Se eu falo para você de coisas terrenas e você não consegue crer, quanto mais se eu te falar de coisas que são espirituais. Então presta atenção. Deixa eu te mostrar aqui algumas realidades de coisas que são dessa terra, de coisas que são desse mundo, coisas que nós mexemos todos os dias. Nós sabemos que pessoas nascem todo dia, é verdade ou não é? Sim ou não? Agora está nascendo um monte de criança, por exemplo, lá no Garcia da Horta. É? Também sabemos que há pessoas que morrem todos os dias, é verdade ou não é? A gente olha que tem uma visão linda do cemitério, não é? Eu falo, é verdade, aqui é uma visão poderosa que quando Jesus vier, eles vão ressuscitar primeiro, nós vamos ver isso. Amém, amém? Então, pessoas nascem todos os dias, pessoas morrem todos os dias. E são coisas naturais, terrenas, mas que Jesus falou também de forma espiritual. Ele falou que nós temos que nascer de novo. Nascer, fala para a pessoa que está ao seu lado, nascer. Nascer da água e do Espírito. Jesus falou também que nós temos que morrer. Morrer para a nossa carne. Se nós queremos seguir Ele, nós temos que mortificar a nossa própria carne, mortificar o nosso próprio eu. Jesus também falou de nascer e de morrer, mas dentro de uma visão celestial. Há coisas terrenas que exemplificam aquilo que é celestial. Jesus, irmãos, fala, por exemplo, a respeito de princípios, por exemplo, na área financeira. Ele fala de dízimo, ele fala de ofertas, ele fala de finanças, ele fala das bem-aventuranças. E nós olhamos para estas coisas e vemos simplesmente o que é terreno. Ih, lá vem o pastor querendo falar de dinheiro. Ih, lá vem o pastor querendo meter a mão no bolso. Irmãos, presta atenção. Para cada versículo de fé que você vê na Bíblia, existem três que falam sobre fé e prosperidade. Fala sobre prosperidade e finanças. Para cada um de fé, há três que falam sobre finanças e prosperidade na Bíblia. Para você ver a importância que Deus dá nessa área. Só que ele mostra através de exemplos terrenos e de coisas terrenas, princípios que nós podemos absorver e viver dentro de uma visão celestial. Só que eu não consigo crer nas coisas terrenas. Logo, ao não conseguir crer naquilo que é terreno, normal, natural, não vou conseguir também absorver aquilo que é espiritual. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus não vai perder tempo com você. Tempo em que sentido? Tempo em que sentido? Não quero crer nas coisas naturais, normais, no cotidiano, da vida. Então, é assim, tem tanta coisa no reino de Deus para ser revelado ainda para os seus filhos. Quer que você entenda algo. Há tanta coisa no reino espiritual, irmãos, dentro de uma visão celestial, que nos faz ficar firmados e fincados em Jesus, independente das circunstâncias, das tempestades, independente dos momentos que nós vivemos. Há tanta coisa que Deus quer mostrar para você, só que enquanto você não crê naquilo que é ainda o mais básico, que até é exemplo terreno, Deus fala: não posso liberar coisas maiores e melhores espirituais para você. Veja lá o que está escrito. Se ainda você não creu naquilo que eu estou te falando, relacionado com coisas aqui da terra, como é que eu vou te falar das coisas que são provenientes do céu? Das coisas celestiais. Então, fala aí para a pessoa que está do seu lado: é importante você ter uma visão celestial. Se eu não posso entender o terreno, como é que eu vou entender o celestial? Então aí nós precisamos retirar da nossa própria vida alguns mantos, alguns véus. Presta atenção, você está aqui na igreja. Nicodemos também era um igrejeiro. Você está aqui, irmãos, como você não falta um culto. Você vem à igreja, você cumpre as suas obrigações, mas não adianta você ter cara de crente, cantar os hinos do crente, andar com a Bíblia dos crentes, se ainda a tua própria visão é terrena. E há uma visão que está tapada, que está, irmãos, cheia de véus e de pesos, que não faz você transportar a tua própria vida e o teu estilo de vida para um relacionamento que vem de uma visão celestial, um relacionamento espiritual e correto com Deus. Você vem à igreja, amém! Como também um católico vai à igreja. Como um budista vai num templo. Como um espírita procura as suas hostes e entidades espirituais. Eu quero que você entenda algo. É necessário arrancar os véus que estão na sua visão para que você tenha uma visão celestial. É importante você abrir os teus olhos ou deixar Deus abrir os teus olhos pelo próprio Espírito Santo de Deus para que a tua vida realmente seja uma vida digna diante do Senhor. E quando Ele fizer isso, assim como Paulo, não seja desobediente à visão celestial. O que é interessante é que por muitas vezes esse Jesus que fala a respeito desta visão celestial, ele mesmo quando andou aqui na terra, ele mesmo quando andou entre os homens, quando ele necessitava de fazer ou realizar uma ação espiritual para confundir a lógica terrena, era interessante que diz a Bíblia que ele levantava os seus olhos aos céus. É interessante. Quando lá em João 11 ele vai ressuscitar Lázaro, antes de fazer a sua oração, diz a Bíblia, levantou ele os olhos aos céus. O que ele estava adquirindo? Fala para a pessoa que está do seu lado, visão celestial. Ele elevou os seus olhos aos céus, e ali então ele orou, e aí então mais logo a seguir ele fala, Lázaro, vem para fora, e Lázaro é ressuscitado. Antes dele multiplicar os pães e os peixes, milagre sobrenatural, 5 pães, 2 peixinhos, alimentar mais de 25 mil pessoas, irmãos. O que é isso? Só o reino de Deus que é possível fazer isso. Diz a palavra de Deus que ele pegou aquele pãozinho, aquele peixe, ele pegou aquele cesto e simplesmente levantou os seus olhos aos céus e deu graças. Mais uma vez! Quando ele vai curar aquele rapaz que é surdo e mudo, ao qual ele cuspiu até na sua língua. É interessante que ele, antes de orar por aquele rapaz, ele levanta mais uma vez os olhos aos céus. Fala para a pessoa que está do seu lado, sabe de onde é que veio o teu socorro? Levanta os teus olhos aos céus. Está escrito lá no Salmo 121, do versículo 1 ao 3. Eleva os meus olhos aos montes, ou seja, eleva os meus olhos aos céus, eleva os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? A palavra de Deus declara, o meu socorro vem do Senhor, que não dorme, do meu Senhor que não toscaneja. há uma visão celestial. Há uma visão que vem dos céus. Há uma visão que vem de Deus. Nós não podemos mais andar de cabeça baixa, reclamando do mundo, das coisas, das circunstâncias, das pessoas, do governo. A tendência do mundo, o mundo é andar assim. A tendência do mundo é não acreditar que é possível realizar o impossível. A tendência do mundo é ficar procrastinando, demorando em tudo, porque ele não se sente capaz de fazer alguma coisa. A tendência do mundo é crer naquela esperança que é a última que morre. Mas, irmãos, há uma visão celestial para você hoje. Essa visão celestial, ela leva você a crer como Abraão creu. Creu contra a esperança. A visão celestial leva você a viver não segundo os padrões deste mundo, mas segundo os padrões de Deus. E Deus é o Deus do impossível. A visão celestial faz você erguer a sua cabeça e não baixar a sua cabeça diante das circunstâncias, das más notícias. Hoje você precisa sair daqui entendendo que Deus tem uma visão celestial para dar a cada um que entrou neste lugar, para que você erga a tua cabeça, sabendo que é do Senhor que vem o teu socorro. Ele não está dormindo, ele não está tosquenejando, ele não está cochilando, ele não está à espera, ele não está à espera da tua desgraça. Pelo contrário, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele já fez de você mais do que vencedor. E Ele não quer que você perca esta posição. Você é mais do que vencedor. Simplesmente você precisa hoje absorver esta visão celestial. Algo que vai mudar você de dentro para fora. Vai mudar os teus conceitos, a tua mentalidade, teu estilo de vida. Você vai deixar de ser quem é para ser aquilo que Deus quer que você seja. Você vai ser cegado para as coisas deste mundo para ganhar esta visão celestial e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Para ser comissionado por um poder e uma autoridade maior que suplanta toda a autoridade e poder desta terra. A autoridade e o poder que vem dos céus, que vem do próprio Jesus, do seu próprio nome. Hoje você precisa sair daqui com esta visão. Você está noutro nível. Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Você está no outro nível. E o que é interessante, irmãos, é que dentro deste mesmo capítulo 3 de João, nós vamos ver aqui algumas declarações poderosas, maravilhosas. Pega aí o versículo 27. Olha só o que, diz aqui. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Fala isso para a pessoa, lê esse versículo para a pessoa que está do seu lado. Você não pode receber coisa alguma se não for te dado do céu. Você crê nesse versículo? Você crê nesse versículo? Você crê mesmo naquilo que João Batista está declarando? Então deixa eu te mostrar uma realidade. Está vendo tudo que você tem hoje? Está vendo tudo que você conquistou hoje? Você pensou que foi força do teu braço, pensou que foi a tua inteligência, você pensou que era porque você era bom, que você podia, que você era o tal. Mas nada, nenhum homem pode receber alguma coisa se isso não for dada por Ele que vem do céu, que está no céu. Quero que você entenda, você não vai receber visão do céu vindo da terra. Você não vai receber, irmãos, autoridade do céu andando como pessoas dessa terra. Você não vai, irmãos, ver as coisas sendo transformadas espiritualmente segundo o propósito de Deus se você continuar caminhando com os passinhos desta terra. Ninguém pode receber alguma coisa se não vier do céu. Deixa eu te mostrar mais. Capítulo 3, ainda, versículo 29 até o 32. João Batista continua dizendo: aquele que tem a esposa é o esposo, aquele que tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo está completo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Versículo 31. Aquele que vem de cima... Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Aquele que vem do alto. Aquele que vem de cima. Ele está sobre... todos, aquele que vem da terra, olha lá, presta atenção no que está escrito aqui, aquele que vem da terra, como é que ele fala? Ele fala da terra, mas aquele que vem do céu, deixa eu te olhar, irmãos, aqui precisa acontecer uma mudança na sua vida. Porque as pessoas estão utilizando uma linguagem terrena demais. As pessoas estão falando as coisas da terra. Aquele que é da terra fala das coisas da terra, mas aquele que vem do céu, ele está simplesmente sobre todos. Por quê? Porque a sua autoridade e o seu poder suplanta toda autoridade terrena. Ele é maior do que toda e qualquer autoridade dessa terra. De quem que ele está falando? Claro que ele está falando de Jesus. E aí o que é interessante, olha só, de quem que ele está testificando? É claro que ele está testificando de Jesus. Claro. E ele diz assim, aquilo que ele ouviu e ouviu, fala comigo, ver e ouvir. O que que ele faz? Testifica. Falando de João Batista, o que que João Batista teve? Tal e qual como Paulo, uma visão celestial. Sabe do que é que João Batista estava falando? De algo que não era terreno. João Batista estava falando de um homem que vinha com autoridade e poder, ao qual ele não podia desatar as suas sandálias. Ele estava falando a respeito de um homem que viria e, irmãos, estaria destruindo toda a hoste maligna e espiritual que escravizava a humanidade e o povo de Deus. Ele estava falando a respeito de um novo tempo, de um novo testamento, de uma nova aliança. Ele estava falando de um tempo do derramar do Espírito Santo. Ele estava falando a respeito de uma unção profética. Ele estava falando a respeito de coisas tão celestiais que ninguém acreditava nele. Sabe por quê? Porque quem é da terra só fala coisa da terra. E João Batista falava de coisas que eram celestiais. Só quem era celestial ou tinha uma visão celestial podia entendê-lo. Dá uma cutucada em alguém e fala para a pessoa que está ao seu lado. É necessário você mudar a sua visão hoje. Tal e qual Paulo viu o clarão e ouviu a voz, João Batista também testificou daquilo que viu e ouviu. Visão celestial. Você não pode sair daqui, irmãos, falando como o mundo fala. Você não pode sair daqui pensando como o mundo pensa. Você não pode sair daqui hoje vivendo como o mundo vive. Porque senão você vai ser terreno e não vai poder receber nada daquilo que vem do céu. O homem que é da terra só recebe o que é da terra. Aquele que vem do céu recebe tudo que é do céu e está sobre todos. Presta atenção. Ele está falando a respeito de Jesus. Mas Jesus mesmo declarou algo sobre a sua igreja. Nós somos o seu corpo. A sua igreja, que está ligada ao cabeça que é Cristo, ela tem uma visão celestial. Ela tem uma posição celestial. Ela tem uma forma de pensar, de viver e de estar que é celestial. Por isso a igreja também está sobre todos. Mas que igreja? A igreja que tem a visão celestial. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não é qualquer igreja. Fala aí para outra pessoa, não é qualquer pessoa dentro da igreja. É aquele que viu e ouviu. E absorveu uma visão celestial. Isso vai acabar agora com tudo que é religiosidade no nosso meio. É legal vir na igreja, né? Eu também gosto. Às vezes é legal, porque a gente conhece as pessoas, a gente tem amigos, a gente troca contatos, a gente vai para a praia junto, a gente come junto, a gente vai nos aniversários juntos. Oh, o clube é legal, meu. O clube é ficha, eu nunca encontrei pessoas tão simpáticas como na igreja, bonitas como esse pastor. Ih, tá mal, hein? Eles operaram também, é isso? Não é interessante? Igreja é um lugar legal. Entendeu? É ficha, é gostoso, estamos juntos. Mas igreja não é clube. Igreja não é clube social. Igreja não é lugar de entretenimento. Nós, porque muitas vezes nós olhamos e a igreja hoje, a igreja que é terreno. Deixa eu te mostrar um pouquinho de igreja terreno. Ela precisa todo domingo convidar um pregador novo, um evangelista novo, um cantor novo para poder enterter o povo, para ver se o povo volta mais uma vez. Ela precisa ficar fazendo campanha para ficar pagando aluguel, para ficar pagando, irmãos, suas prestações e as suas coisas. Ela precisa ficar criando movimento para ver se as pessoas se convencem que é bom andar lá no clube. Fala para a pessoa que está ao seu lado, isso não é igreja. A igreja, de verdade, ela tem uma visão celestial. Ela vê e ouve aquilo que é a vontade de Jesus, a sua missão celestial. E nela ela caminha, nela ela trilha os seus passos, nela ela avança, nela ela conquista. Não importa que vai haver perseguição, não importa, irmãos, que vai haver injúrias, não importa que vão se levantar contra ele, vão persegui-lo, vão tentar destruí-lo, não importa. Ele se mantém firme, essa igreja se mantém firme. Ela não desobedece à visão celestial. Pode o homem, o governo, a religião, o mundo se levantar contra ele, mas como Paulo ele declara sempre, esta igreja que tem uma visão celestial, não posso ser desobediente àquilo que Deus me mostrou e me fez ouvir. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo algo hoje? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo algo hoje? Por que é que está cheio de gente balançando na igreja? Por que é que tem gente que não consegue se firmar no reino de Deus? O porquê é que tem gente, irmãos, que vive com um pé na religião? Eu não falo nem em Cristo, porque eu não posso falar essa barbaridade. Ela vive com um pé na religião e outro pé no mundo. Por que está cheio de gente assim? Porque eles ainda não viram e nem ouviram, não absorveram uma visão celestial. Então, eles falam daquilo que é da terra. Eles caminham como as pessoas dessa terra. E a única coisa que eles conseguem conquistar é o que é desta terra. Mas quem é do céu? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Você é da terra ou é do céu? Quem é do céu está sobre todos. A sua autoridade é maior do que a de todos. A sua autoridade sobrepõe a autoridade do governo desse mundo, dessa terra. Quem é do céu, dá um glória a Deus. Aleluia, se é para o Senhor tem que ser mais forte, pois Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Você vai sair daqui hoje falando daquilo que você viu e ouviu. É sobre essas coisas que você vai testificar. Você não vai mais falar daquilo que o mundo viu. Você não vai mais falar daquilo que ouviu do mundo ou das pessoas deste mundo. Você vai receber uma visão celestial para testificar a respeito dela. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Só um decreto superior pode revogar um decreto antigo. E nós estamos vivendo nesse decreto, no decreto de Cristo, que é maior do que a lei, que é maior do que a religião, que é maior do que o governo deste mundo, maior do que o governo desta terra, maior do que o governo de Satanás. Jesus venceu, venceu a morte, venceu o inferno. Jesus está sobre todos. Todas as autoridades foram colocadas debaixo dos seus pés. Principados, potestades, autoridades, dominadores deste mundo, todo nome que se possa se referir neste século como também no vindouro, todos eles estão debaixo dos pés de Jesus. E ele deu o seu nome à igreja. Ele deu o seu nome à igreja. A visão celestial fala a respeito disso. Você tem autoridade maior. Por isso você pode conquistar. Por isso você pode avançar. Por isso você vai vencer. Não importa as circunstâncias e os problemas. Não importa as lutas que você está passando hoje. Você já é um vitorioso certo. Porque você tem o nome de Jesus, você anda na pessoa de Jesus. Amém ou não amém? Amém? E ele decretou isto nos céus e na terra. Amém? E então, eu quero aqui, só para a gente dar uma concluída nisto, que eu não vou terminar isso hoje, fala para a pessoa que está do seu lado, você vai ter que voltar domingo que vem. Atos capítulo 4, versículo 19 e 20. Atos 4, versículo 19 e 20. Atos 4, versículo 19 e 20. Mostrei aqui Paulo, próprio Jesus, João Batista, e agora vamos ver Pedro e João. Respondendo, porém, Pedro e João respondendo, lhes disseram. Disseram a quem? Aos homens que os queriam prender. Pessoas que travaram ele e falaram assim: vocês não podem mais falar a respeito desse Jesus. Vocês não podem mais testificar a respeito deste nome. Vocês não podem mais fazer isso. Então Pedro e João respondem àqueles soldados, àquela guarda armada, àquele governo instituído, diz: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Julgai se é justo a gente ficar ouvindo vocês ou Deus. Pois nós, olha o que eles declaram, não podemos deixar de falar das coisas que temos. O que eles tinham? Visão celestial. Você está entendendo? Estavam correndo o risco de serem mortos. Estavam correndo o risco de serem presos. Eles estavam correndo riscos, irmãos, terríveis, de serem perseguidos e injuriados, falarem contra eles. E eles falaram assim, olha, julgai vocês, nós não podemos obedecer ao homem e deixar de obedecer a Deus. Paulo falou a mesma coisa diante do rei Agripa. Oh, sim, eu fui obediente, não podia ser desobediente à visão celestial. Eles falaram, nós não podemos deixar de falar naquilo que nós temos visto e ouvido. Ou seja, da visão celestial que nós absorvemos. Você está me entendendo? Então eu quero que você entenda, irmãos. Hoje as pessoas estão abrindo mão do evangelho por pouca coisa. As pessoas estão abrindo mão de seguir a Cristo, irmãos, por coisas tão mirradas, pequenas. Coisas que não têm significado. Quando nós olhamos para a vida destes homens, o que eles passaram, o que eles sofreram, o que eles viveram por Cristo. E aí você fala, ah, mas isso é passado. Irmãos, quando nós olhamos, hoje eu comecei falando do mundo muçulmano, como eles têm perseguido os cristãos e como aquelas pessoas têm sido sacrificadas. Nós chegamos a uma conclusão, sabe qual que é? É que a igreja em Portugal precisa ter uma visão celestial. A CAP, eu falo como nós, igreja, comunidade apostólica e profética, nós precisamos, como cada cristão, como cada pessoa, como cada família, absorver uma visão celestial, porque daí vai acabar a religiosidade, vai acabar o mundanismo, vai acabar, irmão, a sem vergonhice, porque não tem outra palavra para dizer. Nós vamos deixar de ser crente normal. Nós vamos começar a entender, irmãos, que se ele morreu por nós, chegou a nossa hora de morrer por ele. E a vida que nós levamos hoje, vamos levar na fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. É importante nós entendermos, irmãos, que hoje qualquer coisa é motivo. Ah, não dá, não vou, não faço, ah, não, não quero. Mas o Senhor quer mudar hoje isso em você. O Senhor quer inverter aí uma coisa. O Senhor quer fazer, sabe o quê? Ele quer derrubar você como ele derrubou Paulo. Ui! Ele não derrubou só o Paulo, não. Ali fala, caímos todos. Todo aquele poder, toda aquela autoridade, toda aquela posição, todo aquele orgulho, tudo aquilo que Paulo tinha, a sua imaginação, os seus planos, a sua forma de ser, sua forma de estar, naquela estrada de Damasco, caiu por terra. E quando Paulo se levanta cego para o mundo, mas com uma visão celestial. Irmãos, Deus precisa fazer isso com você hoje. Deus precisa derrubar muitas vezes alguns, porque eles ainda acreditam que eles podem na força do braço deles. Alguns ainda estão presos nos seus títulos, nas suas posições acadêmicas, irmãos, religiosas, às vezes até financeiras ou materiais. Sabe o que é que Deus está fazendo com este continente europeu? Deus está derrubando eles. Não há jamais governo aqui, neste continente, que se possa acreditar. Irmão, já não há esperança. As pessoas já não conseguem, irmãos, olhar para um governante e falar, ah, esse é bom. Ah, esse vale a pena. As pessoas, irmãos, estão totalmente endividadas. As pessoas estão com problemas na sua vida familiar. Elas estão perdendo o seu próprio mundo. Filhos indo para droga, para bebedeira. Elas olham e falam, cadê? Acabou tudo, não há esperança. Fala uma pessoa que está do seu lado, há esperança em Cristo Jesus, sim. Simplesmente o que Deus está fazendo, sabe o que é? Deus está tão simplesmente derrubando a Europa por terra. Sabe para quê? Para que ela cega para as coisas deste mundo, possa abrir a sua visão para as coisas que vêm de Deus. Para absorver uma visão celestial. Você está a entender? Por quê? Porque Portugal, principalmente, Espanha, é porta de avivamento da Europa. Irmãos, para que nós possamos cumprir essa palavra profética, nós precisamos de igreja que tem visão celestial. Nós precisamos de homens e mulheres que estão dentro da igreja com visão celestial. Homens e mulheres que estão dispostos a pagar o preço por Cristo ser obediente à visão celestial até o fim. Não abrir mão de qualquer coisa. Por isso que Deus está aí, ó, tratando com você. Mas tem gente que gosta de fazer braço de ferro com Deus. Tem gente que gosta de chegar lá e... mas eu posso. E vai lá. E Deus, irmãos, porque Deus gosta de tirar um sarro, às vezes, da nossa cara. Deus até faz você pensar que você está ganhando. Olha lá, estou quase ganhando. Olha lá. Mas você já viu aquele fortão que... né? Aquele bração assim que deixa até você chegar lá perto. E você pensa, eu vou ganhar. Aí depois no final ele faz assim, ó. Tum, e ganha. Fala, é Deus. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, é Deus que faz assim. Irmãos, Deus até faz você acreditar que você vai ganhar. Mas ele é o Todo-Poderoso. Os seus planos não podem ser revogados. A sua vontade vai ser realizada. Ele é o Deus que não só fala, mas cumpre aquilo que falou. O nosso Deus, ele tem um plano para toda a terra. Para toda a terra. E esse plano que está para toda a terra, você está incluído. Você faz parte dele. Você faz parte desse propósito do Senhor para toda a terra. Por isso, sabe o que ele quer? Hoje, te dar uma visão celestial. Ele quer que você tenha uma visão celestial. Ele quer que você veja e ouça aquilo que vem dele. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Para encerrar, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Romanos 11, 8. Romanos 11, 8. Pega aí. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de entorpecido. Algumas outras traduções vão dizer espírito de atordoamento. Outras vão dizer profundo sono. Profundo sono que entorpece, que atordoa. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Aqui é interessante que ele está falando a respeito do povo de Israel em relação à lei. Em relação à lei. E homens e mulheres que recusaram, rejeitaram o Messias, que é o próprio Cristo. Mas deixa eu te mostrar algo que está por detrás disto. Veja bem, há um espírito que traz entorpecimento. Sabe o que ele faz? Tapa os olhos e os ouvidos, para que tendo olhos, não veja. Tendo ouvidos, não ouça. E o que é interessante é que esse mesmo espírito entorpecido, noutras traduções, isso significa que se formos buscar no seu contexto original, no grego, mas também no hebraico, nós vamos descobrir que este espírito, ele traz um profundo sono. Adormecimento. A pessoa fica atordoada. Deixa eu te mostrar algo aqui interessante. Eu quis deixar para o final esse versículo, porque é contra este espírito que nós vamos orar e começar a orar essa semana toda. Porque existe algo que está acontecendo no meio da igreja. A igreja sabe o que tem, a igreja sabe quem é, a igreja sabe o que tem que fazer, mas sabe como é que ela está? E alguns literalmente na igreja. Né? Não é interessante? Não é interessante, ó. Sabe o que tem, sabe quem é, sabe o que tem que fazer, mas está como que entorpecida, adormecida num profundo sono, atordoada. E a gente descobre, a gente ora e fala, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com você, filho de Deus? O que é que está acontecendo com você, homem, mulher de Deus? O que é que se passa? Existe um espírito que faz que mesmo que você tenha olhos, você não consiga ver. Mesmo que você tenha ouvidos, você não consiga ouvir. Porque você está como que aprisionado debaixo de um jugo, de um peso, de um espírito maligno. Ele não destrói. É uma coisa que nós vamos descobrir. Você quer saber mais sobre esse espírito maligno? Quer saber mais? Domingo que vem nós vamos falar sobre ele. Próximo domingo eu vou ministrar sobre essa questão, porque nós vamos entrar rasgando sobre isso, para que você seja realmente liberto e alcance visão celestial a ponto de sair daqui andando nas nuvens. andando nas nuvens, literalmente, irmãos, porque você não vai mais andar como o povo dessa terra e falar como o povo dessa terra. Você vai andar nessa autoridade e dessa visão celestial. Amém ou amém? Você está me entendendo? Então eu quero orar para você, porque hoje, em nome de Jesus, nós já vamos começar a tirar vendas. Hoje mesmo nós já vamos começar a tirar peso. Quer ver só uma expressão interessante que mais se ouve nessa geração? E eu pensava que era só em Portugal. Cheguei no Brasil e encontrei a mesma coisa. Sabe qual que é? Estou cansado. Quem está cansado? Quem, quando todo dia fala, estou cansado. Aí vai falar, e aí, tá tudo bem? Ah, tá beleza, mas estou um bocado cansado. Aí você vai ver, o que, que você fez? Nada. Né? Quanto você correu? Nenhum metro sequer. Então, irmãos, é um peso. Presta atenção no que eu estou falando. É um peso que recai sobre as costas, sobre os ombros. É um peso que recai sobre a vida das pessoas. E elas, por mais que elas saibam quem são, o que têm para fazer, por mais que elas saibam, né, aquilo que elas têm, elas não conseguem. Então vão procrastinando as coisas, elas vão demorando. Ela tem que decidir. Ela tem que tomar uma decisão. Ela tem que tomar uma atitude. E aí ela vai e amanhã, semana que vem, daqui um pouco. Aí chega no momento da... Já não dá mais para esperar. Tem que ser... Virou urgente. Aí ele vira o crente da última hora. Conhece o crente da última hora? Ele deixa tudo para a última hora, né? Ele simplesmente ele não entrega coisas no momento que ele tem que entregar. Ele não faz no momento que ele tem que fazer. Ele vai procrastinando, vai demorando. Porque ele se sente cansado, pesado, desanimado. Não faz, não age. E tudo isso vem através de um espírito de entorpecimento. Espírito de atordoamento que cega os olhos, tapa os ouvidos. Detalhe, o que nós aprendemos aqui? Para receber visão celestial, o que é preciso? Paulo, Pedro, João, todos eles viram e ouviram. O que esse espírito faz? Tapa os olhos para não ver, tapa os ouvidos para não ouvir. Então a gente está dentro da igreja, recebe a pregação, recebe a oração, a gente faz curso, a gente faz tudo, mas continua na mesma, como uma lesma. Por quê? Por quê? Porque existe um espírito que vai segurando a igreja, mas ele, em nome de Jesus, está sendo desmascarado aqui. E você vai ser liberto e as coisas vão começar a andar na tua vida. As coisas vão começar a acontecer. Porque não é simplesmente você com você. É Deus em ti. É Deus através de você. É Deus operando na sua vida. E você andando com uma visão celestial. Nada nem ninguém vai fazer você parar. Por quê? Porque você próprio vai colocar algo no teu coração. Eu não vou ser desobediente a essa visão celestial. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você está entendendo? Eu quero orar por você nesse sentido. Fica de pé no seu lugar.